política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ok, muito bom dia. Chegando aqui nessa manhã de terça-feira, começando aqui pela sua Apollo FM, mais um programa Rádio Debate, os bastidores da política, os bastidores do poder sendo discutido, sendo debatido, sendo analisado aqui pela sua Apollo FM. Na técnica, Márcio Arantes, e aqui comigo, Romenick Stephen. Bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Apollo. Só mandar um abraço aí para Maria de Fátima, disse que sempre nos ouve, ao Mamá, né? Uhum. O eterno Mamá do Ipiranga, e o Pão Doce, né? O Pão Doce também todo dia nos ouve aqui. Só mandar uma energia positiva para o nosso amigo Ney Lima.
Foi a revisão, né?
Fazer a revisão, ver se deu tudo certo com a cirurgia de redução de crânio.
É, agora eu acho que é porque tá inchado ainda, né?
É.
Aí não, as pessoas olham e não percebem a diferença, né? Acha que tá a mesma coisa, né?
Não, mas eu acho que quando desinchar mais, aí vai ficar...
É verdade. É que tá do mesmo jeito, né? Quem olha tá do mesmo jeito, é porque tá inchado ainda. Toda cirurgia tem isso, né? Aquele inchaço natural da cirurgia, né? Mas a gente acredita e torce para que realmente ela fique menor e não maior, porque também tem essa... tem essa tendência também de ficar maior,
sim,
né?
Sim, mas você tá dizendo aqui que se fosse tirar a foto do outdoor hoje, seria três, uma em cima do outro, do outdoor que fica na
Pois vida. É, então o Ney Lima, né? Boa sorte, tá certo? Deve estar de volta amanhã, né? Depende da revisão, né? Diz que o que tirou, né? O que tirou de uma cabeça, deu, eles fizeram até uma outra cabeça lá, né? É. Deu para três recém-nascidos, foi? Mais ou menos isso, né? É mais ou menos para três, né?
Só mandar um abraço pro Bilu aí, confirmando também. Diz que já mandou mensagem para Ney de força. Bilu.
Pois é, então pode mandar mensagem aí para WhatsApp, né? O Face, né? Dando, né? Boa sorte a Ney na revisão da cirurgia de redução de cabeça. Bom, política fervendo, né, Romanic? Final de semana, né?
Exatamente.
Tanto nacional quanto no estado, enfim. Nacional, mais duas pesquisas.
Isso.
Né? Mais duas pesquisas saem. Uma, o Vox Populi, que inclusive eu duvidava da pesquisa Vox Populi, porque foi a única que mostrou uma vantagem muito grande, uma frente muito grande de Dilma. Só que as demais institutos vêm mais ou menos agora nessa linha também, né? O Vox Populi, que saiu de ontem para hoje, não foi divulgado ontem, né? Na Rede Record.
Exatamente. Foram colhidas, tanto o Vox Populi como a CNT-MDA, foram colhidas as pesquisas do sábado e o domingo, né? No sábado e no domingo, e divulgada ontem, todas duas.
Pois é, o Vox Populi, né? Mostra divulgado ontem, né? Pela Record, apontou variação dentro da margem de erro. Dilma manteve os 40%, enquanto Marina Silva foi de 22 a 24, subiu 2 pontinhos dentro da margem de erro. Aécio Neves passou de 17 para 18%. Na simulação de segundo turno, Dilma venceria Marina por 46 a 39 e venceria Aécio por 48 a 38. Essa aí é a pesquisa Vox Populi. A CNT-MDA apresentou os seguintes números. Esse primeiro levantamento da semana, que antecede as eleições, aponta a presidente Dilma Rousseff com 40,4% das intenções de voto, contra 25,2% de Marina Silva. Vantagem de 15 pontos. A petista cresceu 4,4 pontos em relação à amostra anterior, enquanto a candidata do PSB caiu 2,2 pontos. Aécio Neves, do PSDB, sobe 2,2 pontos para 19,8%. Em simulação de segundo turno, a Dilma Rousseff seria reeleita com 47,7% contra 38,7% de Marina Silva. Vantagem de 9 pontos. Na pesquisa anterior, a disputa entre as duas daria empate técnico. A avaliação positiva do governo Dilma cresceu de 37,4% para 41%, enquanto a negativa diminuiu de 25,1% para 23,5%. Nessas pesquisas também já demonstra a avaliação positiva da presidente Dilma, também cresceu de forma significativa, ultrapassando os 50%, a avaliação pessoal da presidente Dilma. Romulik.
Exatamente, Silvio. Semana passada eu comentava aqui em um dos programas, não lembro se foi com você ou com o Ney, que a partir dessa semana, né, as duas rodadas de pesquisa que teremos essa semana, que foi ontem e hoje a primeira, e a última será sexta e sábado, né, que é a pesquisa de véspera de eleição. Eu já comentava que essa semana as pesquisas iriam se igualar, né? A diferença seria de 1%, essa daqui deu em torno de 0,5%, geralmente, não chegou nem a 1% a diferença dos números de uma para a outra, né? Agora, a gente pensava que ia se igualar, por exemplo, essas pesquisas, a Datafolha, o Ibope, mas parece que vai começar a dar o contrário, parece que o Datafolha e o Ibope, Datafolha já apontou um aumento também da Dilma, né? E parece que estão começando a se igualar, mas se igualar ao Vox Populi, à CNT e MDA, né? As duas, pela primeira vez, também apontaram essa diferença igual uma da outra, né? Se a gente for analisar, Silvio, tá um empate técnico já no primeiro turno. Foi esquecido de mostrar esse detalhe aí. Coisa que o analista do Datafolha, né? O diretor do Datafolha já analisou. A pesquisa ainda não saiu, a do Datafolha, mas o diretor do Datafolha já aponta que há uma possibilidade, sim, da Dilma vencer no primeiro turno.
Então, para colaborar com o teu comentário, isso é o que diz o diretor do Datafolha, é o seguinte: assim como não podemos descartar a ida de Aécio Neves do PSDB para o segundo turno, também não podemos dizer que não haverá uma resolução da eleição já na primeira fase, disse o diretor do Datafolha, Mauro Paulino, sobre a vantagem da presidente Dilma Rousseff. Na última pesquisa do Instituto do Datafolha, que foi divulgada sexta, a candidata do PT à reeleição aparece com 40% das intenções de voto, Marina Silva, do PSB, com 27, e Aécio Neves com 18 pontos. É o que você falou também, né? A questão de Datafolha e Bob começarem a seguir o Vox Populi,
e a MDA. Se você for analisar nessas duas que saíram ontem, a soma dos demais candidatos, né? A Luciana Genro pela primeira vez aparece com 1% nas pesquisas, né? Nas duas pesquisas, o Pastor Everaldo com 1% em uma e abaixo de 1% em outra. Quando faz a soma dos demais candidatos, Marina, Écio, a Luciana, o Pastor Everaldo, em uma pesquisa aponta 45 a 40, a quase 41, né, que está 40,4, se eu não estou enganado, a Dilma, e na outra 44 a 40. A margem de erro de um é de 2,5 e a outra 2,2. Se você for analisar, está dentro do limite da margem de erro, né? A disputa do primeiro turno está dentro do limite da margem de erro. Dilma podendo até liquidar essa fatura já no primeiro turno. E ampliando sua vantagem para os demais candidatos, tanto para a Marina como o Aécio, já no segundo turno. Pela primeira vez nessas pesquisas, a Dilma aponta uma grande diferença para a Marina Silva e assim também para o Aécio Neves. Outro ponto que a gente tem que destacar também é que a Dilma, ela vem melhorando em tudo, se você for analisar. Gestão, né, a avaliação positiva da gestão da Dilma aumentou, a avaliação pessoal da Dilma Rousseff também houve um aumento, a avaliação negativa houve um declínio, né? Ou seja, vem melhorando essa situação, principalmente para a presidente Dilma Rousseff, e a gente começa a ver um efeito diferente. Por exemplo, quando a Dilma estava em baixa, seus aliados no Estado não estavam utilizando a imagem da Dilma, estava escondendo, utilizando e explorando a de Lula. A gente já começa a observar, principalmente os candidatos do Nordeste, a exemplo de Armando Monteiro, que, segundo os seus marqueteiros e estrategistas, irão explorar e muito esse crescimento de Dilma para ver se o Armando surfa, por exemplo, no caso aqui de Pernambuco, se o Armando surfa nesse crescimento de Dilma. Assim como o Paulo também aproveitou aquela questão do crescimento da Marina Silva, né? Que agora vem em declínio. É uma situação interessante e haja nervos para essa reta final, até porque o Aécio está encostado da Marina, só que em uma situação diferente. A Marina está descendo tanto que ela está encostando no Aécio. A gente não observa um crescimento do Aécio Neves, não. Não houve, nessas últimas pesquisas, um crescimento do Aécio Neves, não. Mas sim, mais um recuo da Marina Silva. E a Marina se oriente, mude suas estratégias, porque vários discursos de Marina, para a gente finalizar aqui, vários discursos de Marina vêm entrando em contradição.
Deixou da CPMF agora,
né? E a Dilma está sabendo explorar isso muito bem, né? Para que ela não seja ultrapassada pelo Aécio, né? Aí a gente vê mais uma vez um clássico no segundo turno, se houver segundo turno, um clássico entre PT e PSDB, né? Pode acontecer isso, a gente não esperava, mas pode acontecer isso. Há 15 dias atrás, a Marina tinha uma diferença de 15 pontos à frente do Aécio, né? 15, em algumas pesquisas, chegou a quase 20. Hoje a diferença está em torno de 5 a 6%. A média é de 5 a 6%. Então, faltam 6 dias, apesar de pouco, mas tudo pode mudar. E se há um debate que a população assiste, se chama o da Globo, né? E vamos ter esse debate ainda essa semana.
Quinta-feira,
e pode,
né,
influenciar, exatamente.
Quinta-feira, embora que tarde, né? Muito tarde e tudo.
Exato.
Mais.
Mas é o debate que o povo mais cria expectativas.
Que repercute mais também,
repercute,
né?
Repercute mais.
Pois é, e um detalhe também é a preocupação do grupo, né? Da coordenação da campanha de Marina é com a imagem dela, a imagem física mesmo, né? O semblante dela, decaído, né? De cansaço, aquela, né?
Aí
existe uma preocupação e ela diz que a justificativa dela para esse cansaço é a questão da correria, que não quer parar, porque diz que não dá tempo de descansar mesmo, só que eles percebem que o rendimento dela diminuiu, né? Nesse debate agora da Record, o que se repercute, o que se analisa é que foi melhor para Dilma do que para Marina. Diz que ela apareceu muito cansada e insegura, demonstrando nervosismo. Exatamente. Maior do que nos debates anteriores.
Nas entrevistas de bancada da Globo, dos outros canais de televisão, nos demais debates, ela mostrava uma segurança muito grande. Apesar de a gente observar que as propostas eram poucas, tanto da Dilma como da Marina e do Aécio, mas ela era sempre a mais segura. Nessa da Record, inverteu o quadro. Ela era uma das mais tensas nesse debate da Record, deixando vários espaços para o Aécio e para a Dilma Rousseff.
E outra questão, você falou até aí das contradições, e pegou mesmo a questão, a Dilma, né? Quer dizer, o PT pegou mesmo essa contradição, justamente foi num debate, né? Que ela falou, foi citada essa questão da CPMF. E aí tem já alguns blocos, como por exemplo no bloco de Josias. De Souza, ele diz o seguinte: numa campanha eleitoral pode-se desconfiar das verdades dos candidatos, mas uma mentira deslavada, quando apanhada no pulo, é sempre rigorosamente verdadeira. Por essa razão, um candidato jamais deve dizer uma mentira que não possa provar. Marina Silva disse uma mentira inacreditável. Quando foi a votação da CPMF, ainda que o meu partido fosse contra, em nome da saúde, em nome de respeitar os interesses dos brasileiros, eu votei a favor. A ex-petista Marina votou contra a CPMF, não uma, mas duas vezes. A mentira foi exposta no noticiário no início de setembro. E ontem, aliás, domingo, o comitê de Dilma transformou a inverdade em propaganda eleitoral. E Marina Silva entra na última semana de campanha tendo de explicar por que diabos mentiu. Inclusive, ela está encerrando dizendo aqui, Tim Maia dizia: não fumo, não bebo e não cheiro, só minto um pouco. Ele fazia essa comparação, né?
Silvio, veja só, passou o tempo no Brasil, nos estados e nos municípios, onde um político era detentor de toda uma verdade, né? Onde o que, às vezes, uma mentira valia mais do que várias verdades. Hoje, com a propagação das redes sociais, da internet, o próprio site do Senado aponta isso.
Não é fácil, né, de buscar,
não,
né?
Exatamente, não foi, não saiu da boca da Dilma, não saiu da boca dos líderes do PT, não, nem dos líderes do PSDB, nem de AS Neves, não. Tá no site do Senado, um site oficial, né? Então, passou o tempo do político falar uma coisa, pro eleitor não ir lá pesquisar e ver se realmente aquilo aconteceu ou não. Então, tem que se ter muito cuidado no que se fala, né? Ela poderia dizer que estava arrependida do que tinha feito, né? Isso pode acontecer. O Fernando Henrique chegou na presidência dizendo que estava arrependido do que tinha escrito, né? Esquecesse o que ele escreveu,
que escrevi,
né?
Verdade.
Porque ele agora era presidente. Então, isso não teria nada demais. Agora, dizer uma coisa que não fez, isso já é bem diferente.
Agora, 8:46, 8:46, a gente volta daqui a pouquinho e na volta, Romulo, que eu gostaria da gente fazer, né? De você analisar os acontecimentos desse final de semana também aqui, onde tivemos carreatas, tivemos todos os praticamente candidatos fizeram algum movimento esse final de semana. Então, vamos analisar, seguir, inclusive, as máquinas do Zé que chegaram, o primeiro movimento maior, podemos dizer, grande, né? Né? Do Dimas Dantas com a chegada do da Fonte na cidade, Diogo Moraes na Palestina, né? Antônio do Paré, Ernesto Maia, enfim, vamos analisar o que foi, aconteceu nesse final de semana. Eu digo nesse final de semana que pra gente hoje é segunda, né? Que ontem ninguém trabalhou aqui, né? Ninguém trabalhou aqui. Eu vim sozinho pra cá, fiquei aqui de plantão e ninguém veio. A gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta ao Rádio Debate, a primeira parte aqui pela sua Polo FM, com apoio do Tibúcio, número 1 da cidade, supermercado Tibúcio, onde se compra farinha Dona Benta sem fermento por apenas 2,99, feijão carioca legal 2,27, arroz pérola apenas 1,98, na quitanda do Tibúcio, tomate a partir de 79 centavos, batatinha inglesa 1,29, cebola branca de primeira 1,59, macarrão formosa 1,29, no açougue mais completo da cidade. Tem frango abatido na hora, todo tipo de carne pelo menor preço. É qualidade, menor preço, no Tibúcio em tudo. E você paga as suas compras utilizando o seu cartão de crédito. Farmácia 29, funcionando 24 horas. Fazendo também entrega em domicílio, 3731-6010. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Também com a gente, a churrascaria Gran Torinos. Você vai almoçar. Então, olha, o melhor rodízio da cidade, sem dúvidas, é o da churrascaria Gran Torinos, e apenas R$13,90. É o melhor e o mais barato. R$13,90 apenas, né? À noite também, né? Rodízio tanto à tarde quanto à noite. À noite, além do rodízio de carne, tem rodízio de pizza também por apenas R$13,90. Churrascaria Gran Torinos, ao lado da igreja de São Cristóvão. Com a gente também, o laboratório da doutora Patrícia Braga, todos os tipos de exames laboratoriais, e você paga também dividido utilizando seu cartão de crédito e faz coleta em domicílio. Ligue 3731-7731. 3731-7731. Bom, final de semana nós tivemos desfile das máquinas aqui em Santa Cruz, como foi até antecipado pelo Romenick em suas curtinhas e aqui também no programa, né? Com música, direito à música específica e tudo, né?
Não, errei uma nas curtinhas, minha sorte tava boa, não tava?
Você errou, né? Não errou. Ah, você não errou nenhuma.
Uma vírgula sequer nas curtinhas, tá vendo tudo?
Aham. Bom, então desfile das máquinas, tivemos o comício na Palestina do Diogo Moraes, né? Tivemos a chegada também de Da Fonte com a carreata pela cidade, quer dizer, um movimento também feito pelo Dimas Dantas, o candidato a deputado estadual, e Toninho do Pará e Ernesto Maia fizeram movimentações fora da cidade. Toninho do Pará esteve em Santa Maria do Cambucá e Ernesto Maia na cidade de Bonito. Bom, final de semana bem movimentado aqui em Santa Cruz, né?
Achei o mais quente dessa eleição, né? Até porque era a última semana, estava até na hora, né? O Ernesto Maia e o Toninho do Pará priorizaram sua campanha fora do município, né? Até porque a gente começa a observar também um quadro de consolidação no município, né? Nos bastidores a gente já começa a observar isso.
Quem conseguiu. Quem não conseguiu, fica mais difícil agora, né?
Exatamente, última semana. E aí a questão agora é buscar fora, principalmente na região metropolitana, onde o voto tende a ser mais flutuante. Só que aí o Ernesto foi junto com seus apoiadores, né? Que tem em Bonito, né? Fez um movimento bom lá. Também o Toninho do Pará também fez um movimento de um bom público em Santa Maria do Cambucá, né? O Diogo priorizou Santa Cruz do Capibaribe nesse final de semana, né? Com um evento na Palestina, também um bom público. O Dimas, pela primeira vez, a gente observou um evento de fato para a vista da população, com a carreata que teve com o Da Fonte, não só aqui, mas também em Taquaritinga, não é? Acabou priorizando as cidades aqui dessa região. E o José Augusto Maia não era, até para que a população não entenda errado, Silvio, não era um evento de campanha política, mas sim um evento de inauguração, para depois não pensar que a gente está dando uma conotação e isso poder gerar um crime eleitoral, né? Era o evento do José Augusto Maia, era um evento de inauguração, não era um evento de campanha. Contudo, esquentou o clima da campanha, né? Analisando, como eu sempre digo, que gosto de olhar todos os eventos, né? Mesmo não tendo sido um evento de campanha, mas depois do Taboquinha Fest idealizado pelo vereador Ernesto Maia, né? Junto com os demais vereadores, em janeiro, na minha opinião, foi o maior evento dos denominados Taboquinha. Depois daquele evento do Taboquinha Fest em janeiro, esse da inauguração, da apresentação, inauguração não, da apresentação das máquinas, na minha opinião, foi o maior. O do domingo, do sábado eu achei fraco, mas o do domingo foi um evento bom. Um evento bom, né? Lógico que não é aqueles eventos que a gente sempre via 2 anos atrás, mas foi um bom evento. Zé conseguiu seu objetivo, né? Por mais que teve várias confusões sábado em Rua Alfredo,
viu? Pois é, inclusive nas coisas que você colocou, né? Tentativas de evitar que essas máquinas chegassem.
Até de trazer as de volta.
As que chegaram, de voltarem.
Mas Zé conseguiu, com o que veio, Zé conseguiu, o deputado federal José Augusto Maia conseguiu seu objetivo, né? Mostrar que sua emenda de fato emplacou e ele desfilou na cidade. Minhas Curtinhas, a todas as previsões dela foi em cima, então tem que dar credibilidade às minhas fontes, né? Tanto as de Alfredo como as daqui, né? A da música, as fontes foi daqui, as carreatas, tudo, né? Não errei uma vírgula, como eu tava dizendo, nas Curtinhas que saíram sexta-feira, antecipei até a surpresa que Zé queria fazer do sábado para o domingo, né? Acabou melando um pouco a surpresa. Minhas Curtinhas foram tudo em cima do que realmente aconteceu, até a música todo mundo viu aí que no sábado à noite, na sexta noite, aliás, a música já estava rolando nos reboques de som, com adesivo Zé do Asfalto. Começou a surgir vários carros com adesivo Zé do Asfalto, né? E com essa música.
Bom, com relação, inclusive o Thales, ele trouxe aqui também, tem umas curtinhas no blog Sulaca News.
No blog Sulaca News com as curtinhas.
Pois é, ele diz o seguinte: a usina chegou a tão falada, tão prometida e tão cobrada usina asfáltica, chegou assim como outros equipamentos que compõem a patrulha mecanizada. Viu a usina asfáltica, eu vi a foto, inclusive, é um monstro.
Não, né? É um material excelente, isso aí não pode se negar, não.
Veio uma usina asfáltica com capacidade para produzir 120 toneladas por hora, uma vibroacabadora, um espagidor e 2 rolos compactadores. Proporcional às cobranças, o deputado Zé Augusto fez 2 grandes carreatas circulando por algumas avenidas, apresentando as máquinas à cidade no último sábado e último domingo. As atenções se voltaram para as máquinas, com a população se mostrando satisfeita e alguns emocionados com a conquista. Ainda faltam outros equipamentos a serem entregues ao consórcio, como a perfuradora de poços artesianos e mais 6 caminhonetes caçambas. Quando as demais chegarem, não duvido que um outro evento de igual porte seja promovido. Já se observa nas redes sociais e nos discursos de correligionários que a estratégia do grupo de situação é tentar descredibilizar a conquista, afirmando que o município não faz parte do consórcio denominado Conidé, cuja sede é o município de João Alfredo. O município de Santa Cruz não foi escolhido como sede, pois recentemente perdeu R$2.400.000 em emendas destinadas para a saúde, cujo objetivo era a aquisição de equipamentos para um centro de imagens. Quando o município era sede da CONIAP, antigo consórcio idealizado por Zé Augusto, perdeu aproximadamente 7 milhões em emendas por calque dos municípios. Já foi autorizado pelo CONIDÉ a integração de outros municípios, entre eles Santa Cruz, Surubim, Vitória de Santo Antão, entre outros. Independentemente da entrada de outros municípios no consórcio, isso não impede que ele celebre convênios para pavimentação em diversos municípios do estado de Pernambuco. O deputado já alocou 5 milhões de emendas para aquisição de insumos para asfalto. Bom, porque inclusive essa questão das máquinas ficarem em João Alfredo, muita gente também não entende. Apesar de já ter se explicado, o próprio deputado já explicou, no debate aqui já foi explicado e tudo, mas as pessoas não captam isso. Essa ideia dessas máquinas não permanecerem em Santa Cruz é a sede, né? Ser exatamente João Alfredo e o Thales Maia, ele traz aqui, logicamente, agora, esses dados aqui, explicando por que a sede não é Santa Cruz.
Eu trago, não, o Thales, ele foi, posso dizer, quase que perfeito nas suas curtinhas. Eu só trago 2 pontos aqui, de acordo com minha fonte, de João Alfredo. Eu duvido que Zé faça outro evento como esse, principalmente por conta do sábado. O sábado em João Alfredo, os bastidores Santa Cruz via João Alfredo foram quentíssimo, por sinal.
Isso que até congestionamento nas
fotos. Com certeza. Então, principalmente porque hoje a presidente do consórcio é ligada a Paulo Câmara, né? E aí, dependendo do resultado das urnas nesse próximo domingo, Eu duvido. Se confirmar o que as pesquisas vêm apontando, depois daquele sábado, que não foi muito de agrado, principalmente para os aliados de Paulo Câmara, eu duvido que outro evento daquele que aconteceu domingo, que, como eu disse aqui, Zé conseguiu o seu objetivo com o que tinha em mão, e isso aí acabou deixando muita gente de cabeça quente, eu duvido que faça outro. Ponto. Isso é uma opinião minha. E outro ponto que eu não achei as cutinhas do Thales 100% boa por conta dessa justificativa, mas foi excelente. Ele conseguiu explicar como ninguém, até pela propriedade que tem sobre a questão do consórcio. A justificativa, eu só vou ler bem rapidinho, Silvio. Uhum. O município de Santa Cruz do Capibaribe, quando ele faz a justificativa sobre o Conidé não ser aqui. O município de Santa Cruz do Capibaribe não foi escolhido como sede, pois recentemente perdeu 2,4 milhões em emenda. Até aí tudo bem. Destinada para a saúde, cujo objetivo era a aquisição de equipamento para um centro de imagem. A gente viu toda essa confusão nas rádios, com o Luciano Bezerra, com o Edson, com o Zé Augusto e tudo mais. Agora, esse outro ponto. Quando o município era sede do CONIAP, antigo consórcio idealizado por José Augusto Maia, perdeu aproximadamente 7 milhões e meio por calque dos municípios. Quem era o presidente do CONIAP na época?
O prefeito do município.
O prefeito do município, que era o Toninho do Pará. Uhum. Foi quando Santa Cruz tinha o presidente do CONIAP. Então, o Thales acabou lembrando aqui, não é, que o presidente do CONIAP na época e o município, que até o Zé em entrevistas, a gente tem gravações e tudo mais, que o Zé em entrevista aqui disse que no apagar das luzes, todos os municípios estavam com calque em aberto, principalmente o de Santa Cruz. Então, o deputado ao qual Zé Augusto apoia, na época prejudicou o CONIAP. Se a gente for analisar por esse lado, né, o CONIAP, antigo consórcio idealizado por José Augusto, perdeu aproximadamente 7 milhões em emenda por calque dos municípios. Né? O presidente na época era Toninho do Pará, que era prefeito do município, e a sede seria aqui em Santa Cruz do Capibaribe, a sede da usina. Então a gente tem também a interpretar que a sede hoje é em João Alfredo por culpa principalmente dessas questões. Uhum. Né? Essa é a situação.
Bom, 9:08, 9:08. É, a gente encerra, tem bloco agora? É isso? Bom, então, Romenick, até amanhã.
Até amanhã, Deus quiser.
Amanhã, torcer pra Ney chegar, né? Com a cabeça desinchada,
né? Amanhã, provavelmente, novas pesquisas, né? Iremos comentar, principalmente nessa reta final de campanha, né? Faltam hoje aproximadamente cinco dias, né? Cinco dias.
Inclusive todos os institutos estarão divulgando. Ibope, Datafolha, Maurício de Nassau, IPESP, todos.
Para o estado. Para exatamente. O estado. Já estão em Campos e provavelmente daqui para sexta-feira já sai o resultado de várias delas.
Bom, 9:09. A seguir então a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Ok, muito bom dia, né? Segunda parte do Rádio Debate, começando agora aqui pela sua Polo FM, na técnica Márcia Continua, Márcia Arantes, na técnica da Web TV, no telefone, técnica também no telefone, o Anderson Figueiredo, tá fazendo nada, não sei, conversando no telefone, né? Daqui a pouco que entra a Web TV, ou já entrou? Tá no ar já? Web TV? É, pronto. Então, a Web TV agreste.com também transmitindo a partir de agora, né, o programa Rádio Debate, né, mostrando aqui essas figuras espetaculares. Tinha um antivírus, né, para captar a imagem do Natália Arruda. Ele pegou um antivírus poderoso mesmo, aí capta sem derrubar, né, a internet, enfim. Bom dia, Leão de Souza.
Bom dia, Silvio José. Bom dia, Natália. Bom dia, Eusébio. Ralf que não chegou ainda, né?
Pois é.
Mas um bom dia especial a você, que está aí em nossa cidade e em toda a região ouvindo agora a hora do debate.
Bom dia, Eusébio Pereira. Ficou bom? Ficou bom, Dado? Você recuperou? Você recuperou, né? Mais magro, quantos quilos?
Quem vai perder muito quilo é Ney, né?
Não, Ney foi fazer a revisão dessa cirurgia de cabeça, né? Redução de cabeça, né? De crânio. Né? Agora o medo é de chegar maior, né?
Voltou, deu problema.
Teve um conceito foi fazer.
Mas comigo tá tudo bem, bom dia a todos.
É hoje, né? Hoje tá bem, né? Também se você não tivesse bem hoje, teria sumido, né? De sexta pra hoje.
Tá vendo?
Foi o quê? Feijoada? Não, azeda meio.
Não.
Foi o quê? Qual foi o?
Não, nenhum problema não.
Hein?
Não. É porque eu falo
bom, vamos lá, Natália Arruda, bom dia, Natália.
Bom dia, quando a pessoa não assume alguma coisa, é porque alguma coisa é tem verdade, por trás, né? É. Tem por trás de tudo isso, né? Por isso que a gente fica...
Então você assume?
Assumo.
Pronto.
Eu assumo, eu tenho dito as coisas aqui e assumido. Uhum. Um abração aí para Dona Odete de Pilula, né? Dona Odete de Pilula, saudoso Pilula, não perde um só programa, viu? Dona Odete, um abraço para a senhora e toda a sua família. Em nome de Luísa, sua filha, a gente abraça todas as suas irmãs, Luísa, e também o Pilulinha e toda a família da Dona Odete de Pilula, que é conhecida por Dona Odete de Pilula mesmo, é o saudoso Pilula. Um abração também aí para todo o pessoal de Pão de Açúcar. Leone, em Pão de Açúcar a gente entra com força mesmo, viu? Lá a audiência é maciça. Um abraço aí para o Milton, o Alex, que é irmão do Milton. Milton, sua esposa e sua família, um abração para vocês aí. Um abração para o vereador Batata, também o vice-prefeito Lero, que não perde um só programa. Bita, Demi e Augusto, um abraço a todos vocês aí em Pão de Açúcar, que são maravilhosos. Um abração aí também para o Baixinho, que é lá na 22 de abril. Baixinho, não perde um só programa, é pequenininho, mas é o rádio no ombro, escutando o programa, juntamente com Lindomar. Um abração aí na rua 22 de abril, avenida, aqui em Santa Cruz, ali próximo à Coab. Um abração também aí para o Salão do Guaxinim. O Salão do Guaxinim é todo mundo ligado na hora do debate. Um abração aí para o Guaxinim e todos os funcionários, né? Um abração para Zezito. Zezito aí no sítio Olho d'Água. Zezito, que já jogou no Arrudão. Um abração para Zezito e toda a sua família que estão com o rádio ligado. Um abração também, olha, ontem eu estava na procissão, Silvio, encontrei com uma figura maravilhosa, Dona Didi, que é lá da rua do Arame, né? Dona Didi é uma senhora, ela disse que logo cedo, liga logo o rádio para não perder a hora do debate. Dona Didi, um abração. E um abração todo especial para toda a turma boa, família maravilhosa do compadre Neto. Um abração aí para o compadre Neto, o Joca, o Raminho e todos os seus filhos. Olha, Silvio, o Raminho, ele fez um negócio lá na colocou uma tenda na festa de São Miguel. Sim. Mas só você vendo como ficou bonito lá. Era dando presente à garotada, né? Aos adolescentes, as firmas que patrocinaram o Raminho, todas elas deram presente. O Raminho estava fazendo lá, Eusébio, um negócio cultural mais bonito, só você vendo, né? Era perguntas assim que fazia, contribuía para o povo de Santa Cruz. Não era aquelas perguntas bestas, não. É pergunta que faz com que a juventude conheça a história do Brasil, de Santa Cruz, do país, enfim. Né? O Raminho, um abraço para você, Raminho, e toda a família do compadre Neto e a esposa, que são maravilhosos.
Olha, um abraço aqui para o nosso amigo Luciano e sua esposa. Acho que é Dionneide, o nome agora me misturei aqui, mas Luciano e Dionneide lá no Travessão, sim, Travessão. Inclusive, o Luciano está reclamando porque diz que lá, no período em que fizeram a perfuração de vários poços artesianos, que foi do governo do estado, né? Vários poços artesianos foram perfurados naquela região, em toda a zona rural de Santa Cruz. E lá no Travessão foi perfurado um. Segundo Luciano, a água tem uma qualidade razoável que dá para manter lá os animais, né? Para o consumo dos animais e para, como a gente conhece aqui, para gasto, né? Mas não instalaram o poço.
Não
adianta. Está lá o poço sem instalar. Diz que já procurou político, já procurou, né? A quem deveria procurar mesmo, né? Prefeitura e tudo mais, até hoje não resolveram. Então, vamos instalar esse poço, né? Tá lá o poço, com uma vazão boa, assim, água com a qualidade razoável e ninguém instala.
Às vezes eu não entendo, né? A gente anda por aí, tem vários poços do estado. O cara mandar cavar o poço, se não instalar, não adianta.
Pois é, aqui os demais, né? Ali foram instalados, lá de Galego, Munara, enfim, todos ali foram instalados, menos esse do travessão. E ele não entende o porquê. Então, é na hora de colocar, ele tem os seus animais, ele e os demais que estão ali da região, tem os seus animais para manter, e o posto está lá, perfurado, água, com uma qualidade razoável, mas não se instala.
Na Vila do Pará, Silvio, tem vários poços, se eu não me engano, é 4 poços. Está desmantelado. Olha, o que fizeram? Tem um poço lá que dava água, aí disseram que estava entupido. Levaram uma máquina para desentupir o poço, aí entupiu muito mais. Em vez de levar a máquina para cavar outro, junto, né? A mesma despesa que leva para inventar essa história de desentupir, que não desentope, fazia outro poço. É uma mentalidade que ninguém entende e está lá o pessoal louco pelas águas de
pois
poço.
Pois é, então, na vida então vamos ver essa questão aí do travessão, né? O nosso amigo Luciano está lá, seus animais para. O poço está pronto, né?
Certo.
Deu água. Certo. Deu água. Agora, aí não instala. Qual o motivo? Não sei. Não sei, porque diz que na água não é de boa qualidade. Tem poço lá com água, com uma qualidade mesmo, assim, a questão da salinidade muito maior do que esse poço de Luciano instalado. E o de Luciano, que não é o do Luciano, é um poço, né, que vai servir para a comunidade. Pode instalar para todo mundo e tá sem instalado. O porquê, não sei. Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Ô Silvio, bom dia, Silvio José, bom dia, Eusébio, Leone, Natálio, Márcia, bom dia, meu amigo Mário Deda, que tá na escuta.
Ah, sempre.
E bom dia a todos os queridos ouvintes da melhor e mais ouvida, Paula Fiori.
Tá fazendo charminho, só chegando
só chega outro, depois, depois dos amores, dos abraços aí,
vem de sapato alto, parece,
eu,
pai?
Eu tô ficando no carro ali embaixo, espero vocês subir.
Tá bom.
Pra não misturar com vocês.
Misturar, né?
Você não.
Vocês dois estão assim.
Bom dia aqui pra Erivaldo, lá no Moda Center, no Setor Verde, né? Fez aniversário, inclusive, domingo, completou 40 anos. Erivaldo, parabéns, viu?
Silvio.
Obrigados, que alto, inclusive, lá no Moda Center.
Aproveitar também e mandar um abraço pra Sônia, que está lá no Moda Center, ligada aqui na gente também. Sônia, e a mãe dela. E a mãe dela lá na Rua 5, Dona Edith, não perde um só programa. Pois com certeza Sônia, ela tá agora.
Alegria,
de lá do rádio, com a garrafa de café, ouvindo o programa. E ela só sai de perto do rádio quando termina o programa.
Sônia, um abraço, gosta, Dona Edith. Sônia gosta quando eu digo alegria, Sandra.
Sônia, aí ela tava esperando você dizer isso.
9:25, intervalo agora,
Márcia. Ele botou agora um CD.
A gente volta daqui a pouquinho e vamos falar da usina asfáltica, né? A gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Bom, de volta ao Rádio Debate aqui pela sua Polo FM, né? Olha, quem quiser adquirir um excelente ponto de vendas de convecção lá em Toritama, então procure espaço da Moda Asa Branca na feira lá de Toritama. Ligue pro nosso amigo Jaciael, 99810530. O agente é também Ribeiro Aviamentos, tem viés de microfibra, viés de poliéster, elásticos bordados para cuecas e calcinhas e todo tipo de alça de sutiã. Na rua José Francelino, Aragão 113, Centro, Ribeiro Aviamentos, em frente a Bilbao Coinha, o telefone é 9137-5943. Cacau Show, dia da criança agora, ó. Presente, é uma caixa de bombom da Cacau Show, na Avenida 29 de dezembro. Bom, eu vou trazer até aqui a nota do próprio deputado. Tem, né, o blog do Ney, né, fez, né, todo o material, todo o acompanhamento, as fotos, né, o Solancan News, enfim, e o próprio deputado colocou aqui uma nota que eu vou trazer para que vocês façam a análise de vocês em cima dessa nota, em cima dessa promessa do deputado, né, que chegou esse final de semana desfilando aqui em Santa Cruz, apresentando essas máquinas, né, à população de Santa Cruz. Disse o deputado o seguinte: como prometi, a usina asfáltica chegou, as máquinas somadas aos insumos resultaram no investimento de mais de 12 milhões, originados das minhas emendas parlamentares para asfaltamento de aproximadamente 60 ruas e grandes avenidas em Santa Cruz, Brejo, Jataúba, Taquaritinga, Poção, Toritama e Surubim, e já assinaram seus convênios com o consórcio Conidé, presidido atualmente pela prefeita Maria Sebastiana de João Alfredo. Além das máquinas já apresentadas, a população estão chegando de São Paulo a perfurar perfuradora de poços artesianos e também 7 caminhões caçamba que se integrarão ao conjunto de máquinas. Todas estas máquinas são móveis, portanto, não ficarão fixadas em uma só cidade. No momento em que a cidade receber os insumos, elas estarão presentes para usinar, aplicar o asfalto ou perfurar os poços. Todas as prefeituras e cidades poderão usá-las e assim servir suas populações sem obstáculo ou copartidária. Este sempre foi o meu sonho, servir o povo, conquistar grandes projetos e fazer diferente. Bom, aí ele cita aqui a Aterro Sanitário, o Senai já faz a publicidade das conquistas dele, né? Como por exemplo a agência do INSS aqui e tudo mais. Bom, as máquinas chegaram, o desfile aconteceu no final de semana e a análise aqui do Leone Souza.
Olha, Silvio, a gente na última sexta aqui a gente até já antecipava, né? O Romanique trazia em suas cortinhas e a gente também, na hora do debate, a gente antecipava que esse fato iria ocorrer nesse final de semana, a entrega, o desfile, a entrada desses equipamentos aqui em nossa cidade. Se tentou, por alguns motivos, não sei qual, se manter o sigilo total, mas aí tivemos as informações e aí conseguimos repassar para a população na última sexta-feira que de fato essas máquinas chegariam aqui na cidade e de fato é uma promessa do deputado federal José Augusto Maia que ele conseguiu de certa forma cumprir, né? Que era a conquista dessas máquinas tão falada por ele em inúmeros programas de política aqui nessa cidade.
E cobrados, né?
E constantemente cobrado. E se dava prazo e não se cumpriu o prazo, e se dava mais 30 dias e não chegava, mais 30 dias e não chegava. Mas no último sábado, no primeiro momento, teve aí a entrada e o desfile dessas máquinas. É uma conquista real do deputado federal José Augusto Maia como parlamentar, né? Com destinando recursos de suas emendas individuais para esse consórcio que possibilitou a aquisição e diga-se de passagem, emendas de um valor considerável, né? Um valor muito alto de emendas para aquisição desses equipamentos. O mais importante é que, assim como o próprio deputado cita nessa nota aí, nessa matéria, que as cidades conveniadas possam ter o benefício da utilização desses equipamentos, que o benefício será de fato terem ruas dessas cidades em um futuro asfaltada. A gente espera que de fato, para ter ser totalmente concretizado essa conquista do deputado federal José Augusto Maia, que de fato as ruas possam de vários municípios serem asfaltadas. A gente só lembra, né, que o deputado, de certa forma, ele dessa vez não cometeu o pecado que cometeu da outra vez, quando ele criou o CONIAP. O CONIAP não deu em nada. O CONIAP, ele colocou inúmeros recursos ao CONIAP e, infelizmente, foi bem lembrado até pelo próprio Romanique, a presidência do CONIAP era de Santa Cruz do Capibaribe. E Santa Cruz do Capibaribe, naquela época, por motivos legais, perdeu todos os recursos destinados, né? O prefeito Tonho do Pará era o presidente do CONIAP naquela época e Santa Cruz perdeu todos os recursos naquele momento. Então, quer dizer, se a coisa tivesse funcionado como funcionou dessa forma há 2-3 anos atrás, no mínimo já teria essas máquinas aqui em Santa Cruz e em outras cidades. Quer dizer que há 2 ou 3 anos atrás, talvez muitas ruas já tivessem asfaltada com esses consórcios. Como não deu certo, o deputado não cometeu o mesmo erro, criou de uma forma diferente, onde Garanhuns e João Alfredo são o consórcio em si e as outras cidades são conveniadas. Então a gente espera que de fato a concretização do deputado federal José Augusto Maia seja de fato em um futuro que nós não sabemos quando, porque o deputado mesmo colocou emendas para aquisição de insumos para asfaltar diversas ruas
de cidades da região, porém, esses recursos ainda precisam ser liberados pelo Ministério e a gente sabe, como as máquinas levou um grande tempo, possa ser também que esses recursos dos insumos também leve. Mas o interessante é que venha. E aqueles que não dependam só dos, das emendas do deputado, o município que tiver condição de fazer, que utilize disso. O município que tiver condição de comprar esses insumos para asfaltar as ruas da cidade, que assim o faça.
Natália Arruda.
Olha, a gente observando tudo isso, né? Chega a um ponto final essa história. É bem provável que essa máquina venha só a Santa Cruz do Capibaribe, só a Santa Cruz, né? Vamos saber quando é que faz algum trabalho por Santa Cruz também. Esse negócio de vir aqui passear para lá e para cá, tirar fotografia, para sair em brogue, essas coisas todas, isso o povo já está cansado em Santa Cruz do Capibaribe. Tem que se fazer alguma coisa, né? Tantos políticos que já desfilaram por aí e não traz, só traz essas coisas próxima à eleição e não contribui em nada para Santa Cruz do Capibaribe. Então, minha opinião fica aquela que eu disse, que a máquina tinha 2V, vinha e voltava, porque daqui para amanhã essas máquinas vão voltar para lá. E o que foi que vão fazer em Santa Cruz? Ninguém sabe quando, se vão fazer alguma coisa. Quando for fazer, a gente mostra aqui a cidade, né? Mostra a cidade. Aí há tanta história, um diz que João Alfredo é quem comanda. Já tem Garanhuns, já tem Vitória. É tanta cidade que até embaraçar isso tudo. Então vamos para frente, né? Como diz o Matuto. E vamos ver se de direito e de fato se contribui para Santa Cruz ou serve apenas para tirar fotografia, viu, Silvio? Eu acho que essa máquina, eu queria que elas ficassem em Santa Cruz e trouxesse rendimento para Santa Cruz do Capibaribe, mas tá muito difícil de trazer essas coisas para Santa Cruz. Haja vista que é uma burocracia muito grande e quem não tiver força para arrancar essas máquinas dos outros municípios, fica só o dito por não dito. E Santa Cruz fica só vendo essas máquinas passar.
Eusébio Pereira.
Eu poderia aqui começar falando que o Zé Augusto, em sua campanha eleitoral, né, em algum momento prometia 200 milhões de reais, chegou a falar em alguns comícios, ou, na menor das hipóteses, 15 milhões de reais por ano. Em 3 anos de mandato, isso dá quase 50 milhões de reais. Eu poderia estar dizendo aqui que ele prometeu um investimento de 50 milhões de reais e trouxe a usina asfáltica que custa 5 milhões. Eu não vou dizer isso porque é uma conquista, né? A usina asfáltica se tornou uma realidade, as máquinas estão aí, né? Concordo com o Natálio, foto não quer dizer nada. Essa usina, ela vai começar a servir a população quando de fato começar os trabalhos, que a gente nem sabe se vai começar, se vem para Santa Cruz, né? Porque os comandos Conidé, né? É de João Alfredo e Garanhuns. E eles foram direcionados para lá porque são pessoas ligadas ao grupo de deputado, né? A partir do grupo de deputado. Não vou entrar nesse mérito, que eu vou falar da máquina. A máquina chegou, é uma conquista. Ponto. Né? Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção, né? E eu acho que é importante que se pense nisso, de quem são as máquinas? De quem é a máquina? Né? Que eu saiba, é do consórcio e do povo, né? Não é isso? Eu fiquei abismado. E tá lá, para quem quiser ver, um monte de foto do deputado Zé Augusto apregado nas máquinas. E foi o deputado que trouxe e tá aqui, é conquista e é promessa nas máquinas. Que personalismo, né? Porque que eu saiba, as máquinas são públicas. Não tem um dono. A máquina não é dele, né? E isso é um erro gravíssimo, né? um erro gravíssimo que inclusive pode gerar um processo de improbidade administrativa, né? E aí a gente tem que atentar para questões desse tipo, por conta que se quem quer que seja está ocupando um cargo eletivo, um cargo ou seja no legislativo ou no executivo, enfim, ele está representando o povo e as conquistas são do povo. As máquinas não têm dono. Repito, é uma conquista do mandato dele, mas não é dele. E tá lá, já imaginou se chega toda conquista que chega pro povo, ou a pessoa que trouxe ou quem fez, coloca lá, aqui, tá pregado lá, tem um monte de faixa, um monte de faixa enormes, máquinas. Isso é um absurdo, e isso é descumprir a lei, né? Descumprir a lei. Eu acho isso lamentável, mas também com isso eu não quero, vou repetir, não quero apagar o mérito da conquista, porque a conquista, as máquinas estão aí e desejo muito que ela venha a servir a população de Santa Cruz.
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, essas máquinas foram muito debatidas durante os últimos anos em Santa Cruz, porque se falava muito se vinha, se não vinha. Grande verdade é que o grande debate, e aí o deputado às vezes acha ruim quando a imprensa cobra, mas eu nunca vi a imprensa cobrar o que ele não prometeu. O que foi cobrado, né, por alguns programas de debate político é justamente o que ele prometeu, né? E a usina asfáltica viria, e a cobrança era porque o deputado dava prazos, é dia 30, é dia 15, é dia 12. Então, quando ele dava o prazo que não cumpria, vinha naturalmente a cobrança. Mas o que deve ficar dessa história, porque se a gente voltar um pouco, se a gente voltar só um pouquinho, a gente vai ver por que é que não saiu na primeira vez fala do deputado. Não saiu porque as cidades estavam no
calque.
Calque. Todo mundo em Santa Cruz soube o que era um calque, quem não sabia. Quem não sabia o que era um calque.
Tem muita gente que não sabe,
né?
É um Serasa, a prefeitura.
É, mas depois,
dizer isso para o povo entender. A prefeitura está com algum débito, com o governo federal.
Ou irregularidade, né? De alguma falta de documento. E
na época era o grupo dele.
Falta de documento. Só que, além de ser o grupo que era do deputado que estava na prefeitura, né? O presidente do consórcio era o prefeito. Então, o prefeito
aliado
a ele.
Não,
né?
Não,
o prefeito Edson Vieira não. O pessoal sabe que na época era o prefeito aliado ao deputado José Augusto Maia. Então, às vezes o deputado mostra que que a imprensa bate demais, mas o deputado, se não chegou a tempo hábil, não foi culpa da imprensa, não. Foi culpa do presidente do consórcio, do prefeito da época, que em 2010, por uma questão política, porque tem um monte de gente aqui querendo, sabe, tirar a gente, calar a voz da gente. Aí, como eu estou numa semana política, Silvio, domingo tem eleição, tem um monte de gente querendo falar a voz da gente, sabe por quê? Calar a voz da gente, porque a gente aqui tem opiniões divergentes, mas a gente aqui tem isenção. Então, eu não vou dizer não, mas todo mundo lembra quem era o prefeito da época. Todo mundo lembra quem era o consórcio CONIAP. Todo mundo lembra no programa Opinião da Rádio Comunidade, que aqui nessa rádio aqui, que é líder de audiência em todas as pesquisas, a gente pode falar de qualquer rádio, diferente de algumas. Então todo mundo lembra que quem era, como foi que o deputado tratou a questão à época, depois que passar o período eleitoral, se precisar eu digo aqui, agora, deputado, o senhor está de parabéns, porque tem uma coisa que ninguém pode tirar do senhor: o senhor é um grande lutador. O senhor é persistente. O senhor, lá em Brasília, conseguiu tirar da gaveta um projeto que ninguém dava nada por ele. Todos achavam que estava totalmente acabado. O senhor venceu sua guerra. A presidente vetou, é uma outra história.
Ah, você está falando agora da
questão das emancipações. Das emancipações. Das emancipações. O senhor venceu essa guerra que ninguém, todos já tinham jogado as armas.
Nós aqui mostramos
o esforço, né? Até bola cheia, nós demos. Na época.
Eu ia chegar aí.
É, nós demos.
Nós mostramos
tem gente que por aí aqui pensa que nós aqui tem dois pesos e duas medidas.
Nós achamos o esforço.
Por isso que nós somos líder de audiência, Silvio.
Agora, primeira grande vitória e a segunda grande vitória do mandato do deputado é a chegada das máquinas de asfalto. A chegada das máquinas de asfalto é outra grande vitória. Eu não acreditava mais, elas chegaram, porque o deputado realmente é persistente. Ele tem, né, na sua personalidade, persistência, né? Ele é cavador, brigador, então veio as máquinas. Agora, tem um outro problema a ser solucionado. É. As máquinas vão funcionar.
Quando?
É, e como? Porque é preciso os 5 milhões de insumos vão embora ligeirinho. Depois acaba.
Seu comentário. E quando vão fazer alguma coisa por Santa
Cruz? Os 5 milhões de insumos, aí essa crítica eu não vou fazer agora. Acabam. Terá interesse dos prefeitos em fazerem isso? Em fazerem?
É só para explicar, os prefeitos, a partir de agora, quem comanda essas máquinas
são os prefeitos.
Os prefeitos é quem vão definir para onde vai, né? Quando vai, quando chega, tempo em que elas ficarão em determinada cidade, enfim. Está até explicado pelo próprio deputado aqui.
Exatamente.
Né?
Então, vamos aguardar para ver como é que se comporta o asfalto, o consórcio pós a entrega das máquinas que o deputado fez no último domingo. O deputado está de parabéns por ter entregue, mas vamos esperar, Leandro, como é que o consórcio se comporta depois dessas entregas das máquinas, e dizer que nós estamos aguardando, na verdade, é que a coisa concreta, né? A coisa concreta. Mas só terminando meu raciocínio, o que o Eusébio disse é uma prática deles todos, Eusébio. Sabe por quê? Porque do jeito que o deputado entrou desfilando na cidade no último domingo, eu não estava aqui, mas eu soube que entrou desfilando na cidade. Quem não lembra de quando as máquinas do PAC chegaram em Santa Cruz? Que o prefeito Edson Vieira também entrou desfilando na cidade com as máquinas de UPAC, né? Então é do político. Isso é a prática do político. Se o cara fez a obra, ele vai mostrar que fez.
Exatamente.
Ele vai mostrar que fez, né? Do jeito que.
Ô Ralf, me permita.
Pode.
Concordo que quem faz isso, esse espetáculo, tá errado. Qualquer um. Agora, do deputado tem um agravante. Porque tá lá, se você observar e se passar, ou tem na internet, tem as fotos do deputado pregado nas máquinas. Tem lá as frases de efeito nas máquinas em prol do deputado. Isso vai além.
Eu acho que, veja só, eu acho que não. Não tem agravante pelo seguinte: do jeito que tinha a foto do deputado nas máquinas, na época tinha a imagem do prefeito em cima de uma máquina com um capacete também. Ele desfilou com um capacete em cima de todas as máquinas, sabe? Então, mas ele é o deputado, Eusébio.
Eu acho que a gente não pode ter dois pesos e duas medidas nesse pensamento, não. Eu não concordo com essa prática também, Ralf.
Tem outra
agora
prática,
que
Ralf,
a prática é de todos. Ninguém vai fazer um negócio desse. Ninguém vai ter uma conquista dessa para estar embaixo da cama, não.
Não, lógico.
Vai fazer para ser visto. O prefeito teve essa prática, o deputado também, que é a coisa mais natural que aconteceu nisso.
Acho que eu soube essa noite, eu soube, né? Soube, a gente vai por o que informa a gente. É que foi várias pessoas aqui de partidos lá em Vó Alfredo para entravar alguma coisa. Eu acho isso errado. Se vinha uma coisa. Ora, eles podiam ir saber qual era o dia que as máquinas iam fazer alguma coisa por Santa Cruz. Agora, ir lá empatar, eu acho errado. Santa Cruz do Caparibe precisa, você vê ali da entrada da cidade até o Moda Centro, já tá uma buraqueira de fazer medo.
É, isso aí inclusive foi trazido pelo, pelas coxinhas do Romini, que foi a estrada Santa Cruz Jofre, nunca foi tão movimentada.
Eu acho isso uma pobreza de político.
Bom, deixa eu trazer o deputado na linha, até para explicar, a gente ficou essas dúvidas, a partir de agora as máquinas estão aí, a partir de agora o funcionamento delas, perspectiva delas chegarem para fazer em Santa Cruz do Capibaribe alguma coisa, como é que fica a partir de agora? Eu até passei aqui que os prefeitos é quem tem agora a responsabilidade de fazer o acordo entre si, mas por exemplo, especificamente Santa Cruz. Deputado, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os debatedores, dizer para todos vocês que hoje, essa semana, é uma semana muito feliz para mim, não só para mim, mas eu acredito para todo o povo de Confecções. Na realidade, eu estava ouvindo o programa e a gente entende, né, que tanto tempo foi prometido, o Ralf bem falou aí, e um dia eu já dizia, Ralf, eu vou calar dessas máquinas. Porque realmente eu marcava alguma data e não acontecia. E a gente sabe que são os trâmites legais da burocracia que existe no país, e às vezes a gente sonha com aquele dia e ele não chega, porque faltou um documento, isso ou aquilo. Mas eu tinha certeza que viria, porque o projeto tinha sido aprovado, o dinheiro já tinha sido liberado, e era só uma questão de esperar. Depois, quando tudo foi pago, tudo pronto, aí veio o tempo da entrega das empresas. Cada empresa teria 60 dias para entregar. Então eu não sabia que tinha 60 dias, né? E aí a gente insistia muito, algumas entregaram no prazo até antecipado, como as que estão aí. Outras que estão chegando, como é o caso da usina asfalto, da máquina de pressão da Poça, até dizendo que está chegando. Ela já saiu de São Paulo, já deve estar chegando de hoje para amanhã, não sei. E aqui o recebimento técnico e outras coisas. Mas sete caçambas também, que já estão chegando também. Então é um conjunto de máquinas. Vão fazer um trabalho muito bom no polo de confecções. Eu quero dizer a todos os Santa Cruzenses que me escutam, inclusive aos que me acompanham, que não me acompanham, inclusive essa questão agora é uma questão administrativa, né? Eu não sou candidato, né? Mas queria deixar o meu legado, portanto. Todos os mandatos que eu tive até hoje, eu deixei obras muito importantes, né? Eu não poderia deixar um mandato federal sem aquele sonho que eu lutei desde o início, que era para trazer a usina asfáltica, porque eu sei o bem que ela vai trazer para Santa Cruz e todas as cidades do polo de confecções. Quero dizer aos debatedores e ao povo de Santa Cruz do Capibaribe que elas não são minhas. Não, elas são do povo. É porque todo mundo sabe, são recursos das minhas emendas individuais, o deputado destina, mas claro, que vai para o povo. Ela vai para todos os municípios consorciados e conveniados. Uma dúvida que eu quero dizer para as pessoas, que hoje o consórcio está em outras cidades, não está em Santa Cruz como sede, mas poderá ser amanhã. Não, nada impede. Hoje a cidade está conveniada que pode ser consorciada. Inclusive, eu quero convidar, eu vou convidar o prefeito Azevedo para entrar como consórcio. É importante que Santa Cruz do Capibaribe entre como consórcio. Agora, eu digo a vocês que eu tive medo, né? Da outra vez eu coloquei 7 ou 8 cidades e todas entraram no cálculo. Então foi um prejuízo muito grande. Não quero aqui culpar prefeito A, B e C, porque foram todos. E um dessa vez eu preparei 2 prefeitos, né? Amigos meus, né? Que foi Maria, que foi o de Garanhuns, o Isaías, e disse a eles, olha, um projeto é muito importante, mas é difícil, nós temos que trabalhar juntos durante aqui um ano e ter o maior cuidado para não entrar no cálculo, porque se entrar no cálculo perde novamente. Então eu não quis correr o risco, então eu entrei com 2 prefeitos amigos, que eu tinha totalmente a confiança deles, e eles estavam empolgados também, e trabalhamos juntos. Não quero dizer agora, as máquinas chegaram, não faz mais medo de cálculo. Agora podemos chamar todos, eles hoje são conveniados, que podem receber os insumos. Amanhã poderão ser consorciados, eu não tenho nenhuma objeção. Eu quero que vocês, com a maior naturalidade que estou falando aqui agora, gostaria muito que o próprio Edson Lira entrasse no consórcio e tivesse a mesma vontade que eu tenho, de que essas máquinas façam o maior número possível de asfalto, bem para em Santa Cruz, mas em Taquaritinga, em Vertente, em Toritama, em Jataúba, em todo o polo de confecções. Foram quase 7 milhões de máquinas e 5 milhões e tantos de insumos, mais de 12 milhões de reais. Nós podemos, com essas máquinas, inclusive no projeto já temos, e Leone é conhecedor disso, já está marcadas quase 18 vias de acesso em Santa Cruz de Caparibe, em Jataúba, em Turitama, em Taquaritinga, que já entregamos no Ministério, já foram medidas, e podemos trazer ainda mais agora, não só Zé Augusto, agora o deputado Bruno Araújo, se quiser, pode botar insumos para fazer asfalto. Agora o deputado da Fonte pode botar. Agora Teobaldo pode botar. Todos os deputados, cada deputado que botar insumos, mais asfalto teremos em Santa Cruz do Cabo Paris, né? Os deputados de Taquaritinga, de Turitama, ora, eles já sabem agora que tem uma usina deles das cidades. Agora todos têm que se unir para colocar insumos. Insumos, para quem não entende, é o que? É o piso. É a brita, é o pó de brita, é a areia. E o que é esse projeto, né? É isso, as máquinas, e o custo vai ficar muito barato, para vocês terem uma ideia. Se o comércio de Santa Cruz do Caparibe quiser fazer uma parceria com o consórcio, todas as ruas aí do comércio, e quiserem pagar os insumos, nós vamos fazer todo o assaltamento do centro comercial de Santa Cruz do Caparibe, um preço mínimo lá embaixo, com uma parceria de uma rua que é feita em calçamento. Então vocês não sabem o tempo que essa máquina, que esse conjunto de máquinas, que essa usina asfáltica, vem para Santa Cruz. Nunca no Brasil um deputado teve essa ousadia de fazer um projeto tão importante. O Ministério já disse que vai colocá-lo como plano piloto para o Brasil, para que outras regiões os deputados façam a mesma coisa, que os custos vão cair. Então, minha gente, eu sei que a questão política existe, tem gente que está feliz, tem gente que fica triste porque as máquinas chegaram, mas eu tenho absoluta certeza que no fundo do coração, e cada um, principalmente da cabeça pensante, da juventude, eles sabem sim, que Zé Augusto Maia fez, trazendo esse consórcio, formando esse consórcio e trazendo essa usina asfáltica para Santa Cruz e o Paulinho.
Bom, deputado, só rapidinho, o Ralf tem uma perguntinha aqui.
Não é uma pergunta, é só uma colocação. Bom dia, deputado.
Bom dia, Ralf.
Veja só, deputado, eu sou uma dessas pessoas que fica feliz, sabe, porque as máquinas chegaram, fico feliz quando o senhor traz as máquinas, fico feliz quando o prefeito entrega uma obra como o calçadão Miguel Arraes, porque eu acho que com isso quem ganha é Santa Cruz do Caparibe, não é ala partidária nem A nem B. Lógico que os dividendos políticos vão para um e para outro, mas quem ganha com isso é Santa Cruz do Caparibe. Eu lhe cobrei muito sobre as máquinas, cobrei porque o senhor prometeu, dava o prazo e as máquinas não chegavam, mas como as máquinas chegaram, eu me sinto na obrigação de lhe parabenizar pessoalmente pela aquisição dessas máquinas. O seu mandato certamente ficará marcado pelas máquinas e pela sua luta nas emancipações, mesmo não dando certo. Parabéns, deputado.
Bom, e só para fechar, deputado, então agora a questão de funcionamento, a questão de, por exemplo, Santa Cruz receber agora os insumos e termos as ruas asfaltadas, como o senhor falou, em torno de 18 aí, isso aí agora depende do acordo dos prefeito com prefeito, é isso?
É do consórcio, né? Eles agora vão sentar na mesa. Eu vou sentar juntamente com a prefeita Maria, na de João Alfredo, com Isaías, na de Garanhuns, e vamos sentar, entendeu? Porque eles estão como a Maria está como a presidente, que amanhã pode ser outro, vai ser um período de 3 anos, depois pode ser outro prefeito, poderá ser amanhã de Junheira, poderá ser o prefeito de Taquaritinga, de Jataúba, de Vertentes, vai ser cada ano um prefeito. Quer dizer, essa questão de que muita dúvida tem aí, se as máquinas ficam aqui ou ficam, elas hoje, elas têm que estarão sediadas lá em João Alfredo, porque o presidente é lá. Então amanhã, se for aqui, elas vêm para aqui. Acho que a gente tem que pensar como conjunto, não como fulano, porque a máquina é itinerante. Ela não vai ficar lá. Ela vai ficar onde estiver fazendo obras. Por exemplo, se Santa Cruz conseguir aprovar primeiro os insumos, ela veio para aqui. Inclusive, quero dizer a todos vocês que dos 5 milhões de insumos, 2 milhões eu botei para Santa Cruz e o restante para todas as cidades. Imagine que eu coloquei quase 50% para Santa Cruz do Caparibe. E tenho ainda agora em novembro mais dinheiro para colocar. Eu também vou colocar mais para Santa Cruz do que para todas as cidades. Então não importa onde é a sede, não importa, o importante são os insumos. E outra coisa, se o prefeito de Santa Cruz do Caparibe, ou qualquer um prefeito, quiser colocar insumos de sua parte, por exemplo, o prefeito dispor, tirar um milhão de reais para insumos, pela conta que a gente faz, ele pode fazer aproximadamente 10 vias de acesso ruas de 1 quilômetro por 7,5, 7,5 de largura aproximadamente.
Deputado, então, só para saber, esses dois, o senhor falou que 5 milhões, 3 milhões para demais cidades e 2 especificamente para Santa Cruz. Tá na conta já daqueles 2 milhões?
Não, está no Ministério, já foi a emenda que eu coloquei. O que é que você faz agora? É só a Prefeitura vai ao Ministério, o Ministério vem à Prefeitura com esse trâmite legal. Será feita a licitação, os insumos chegam e as máquinas vêm aplicar. Só questão de tempo, isso todo mundo sabe, isso não é novidade. Todo o processo de uma licitação tem. Olha, quero explicar uma coisa. Da forma que eu colocou aí os assaltos e as ruas na cidade, eu sempre digo, uma emenda demora 2, 3 anos. Entendeu como é? Essa emenda aqui dos insumos já foi do ano passado. Como é insumos e já tem a máquina, tudo é muito mais fácil. Porque um projeto de engenharia, não, ele tem que começar do alicerce e tal. Já um projeto de insumos, não, as máquinas já existem. Entendeu como é? Só precisa comprar os insumos, ele é muito rápido. Ele não é, a compra de uma máquina não é como a construção de um prédio, não. A máquina já está pronta lá numa loja, você compra ela. Mas projeto de engenharia demora 2, 3 anos. Como foi máquinas e elas já estão aqui, e como agora são insumos, isso é comprar por insumos, comprar na Petrobras, né? A Brita compra aqui na região onde tiver, a areia compra aqui na região, o pó de Brita também, tudo é muito mais fácil. É coisa de que dentro de 2, 4, 5, 6 meses no máximo, já podemos estar, dependendo do esforço do prefeito, né? Essas máquinas já poderão trabalhar no início do ano e já começar a faltar o quê? 10, 15 ruas em Santa Cruz do Caparibe.
Okay.
Então vejam só, o trabalho vai ser percebido quando estiver sendo feito. Então quero mais uma vez dizer às pessoas, porque vai sair muitas histórias, ah, porque a máquina não é aqui, não tem nada. As máquinas não são de Zé Augusto, não são de João Alfredo, não são de Santa Cruz, bom, não são do prefeito de João Alfredo, nem do prefeito de Santa Cruz, nem de Taquaritinga, nem de Puritama, nem de Caraí, nem nenhum. As máquinas são do povo. Dinheiro é do povo, e agora são das prefeituras, e a quem quiser tirar seu fruto, vai tirar. Agora é um projeto inédito do país. Quero dizer a vocês, mais importante ainda, a matéria que foi aposta há 13 anos. É uma máquina muito grande, vocês têm uma ideia, ela vem num caminhão trucado, e um outro caminhão trucado traz um equipamento que é o compressor, que ela pode, dependendo das hastas que vão se colocando, até 300 metros de profundidade. Eu fui buscar uma máquina, já que a gente sabe que um canto não deu água com 100 metros, com 80, vamos com 200, com 300, vai chegar. E essa máquina vai fazer uma programação em toda a região. Vai ficar um mês em Santa Cruz. Então aí, todas as pessoas que quiserem, ela cava a cada 3 horas um poço artesiano. Imagine como poderemos servir. Não é mais aquela coisa que um deputado foi e trouxe 10 poços. Falta. Precisam 500 poços na cidade, chega 10. Atendo 90, 110 pessoas e fica 490 só com os olhos estourando. Agora não, eu sei que a máquina é da região, ela está aqui, vai para a cidade e volta, vai ser um grande benefício, não só para a Santa Cruz, mas para todo o polo de confecções.
Ok, um abraço, deputado. 10:10, 10:10. Bom, a gente vai para o intervalo, um abraço aqui para Edivânia do Armando Aleixo, passar o recado aqui para Natália, né? Eu vou passar, viu? Edivânia, um abração pra você.
Pode passar, não tem problema não.
Tem não? Então tá bom. Então deixa eu passar aqui o que ela... Posso passar mesmo? Pode. Tem certeza?
Problema,
absoluta?
Absoluta.
Bom, ela disse o seguinte, queria dizer o seguinte, que inclusive ela queria até... Como é, Márcia? Pode dizer o seguinte, que a Natália, que as máquinas não estão funcionando porque está precisando de um motorista, que Natália fosse operar as máquinas. É? Porque ele disse, porque segundo ela, ele disse que se a máquina chegasse, ele ia pilotar uma. Foi isso? Bom, não tá bem, tá dado o recado.
Só isso.
Somente.
Eu nem sou motorista e as máquinas chegaram, mas não vão fazer nada. E como é que eu vou dirigir uma máquina se não tá fazendo o asfalto?
Olha, documentos perdidos em nome de Adevan José da Silva. Adevan José da Silva, vendeu identidade, documento de uma Honda Fan, placa HLV 9893. Se você encontrou, você vai receber R$50 em gratificação. Encontrou os documentos pertencentes a Adevan. Acho que é Adevan, né? Adevan José da Silva. O telefone do Adevan é 8975-4952 ou 8942-7450. Foi encontrada a CNH pertencente a José Carlos Pereira. Carteira Nacional de Habilitação foi encontrada de José Carlos Pereira. Acho que está aqui na Polo, né? Deve estar aqui na Polo. Carteira porta-cédulas também encontrada próximo ao posto Tibúrcio, contendo identidade, cartões de banco, vale transporte e o recibo de um Gol ano 93. Então, essa carteira também foi, essa porta-cédulas foi encontrada, agora não anotou-se o nome aqui da pessoa, não. Mas foi encontrada ali pertinho do Tibúrcio. Supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade, feijão carioca legal por apenas 2,79, arroz pérola 1,98, farinha Dona Benta sem fermento 2,99, na quitanda do Tibúrcio, tomate a partir de 79 centavos, batatinha inglesa 1,29, cebola branca de primeira 1,59, mamão formosa 29. No açougue, você encontra, o melhor também, qualidade pelo menor preço. Um abraço aqui pra Tripa do Pipa, inclusive tem um slogan já, viu? É Tripa no sítio ou na cidade. É, segundo ele, esse é o slogan do Tripa. É, Tripa Publicidade, no sítio ou na cidade. Muito bem, Tripa, um abração, viu? Não, a gente volta já já.
Rádio Debate Polo FM.
Para que viajar para outras cidades em busca de um curso superior, se você pode estudar na Faculdade SESAC? A qualidade do ensino SESAC é comprovada pela satisfação e desenvolvimento dos próprios alunos. Estude administração, pedagogia ou técnico em enfermagem no SESAC. Rua Júlia Aragão 307, telefone 3731-4364. SESAC, uma faculdade com todos os seus cursos reconhecidos pelo MEC. Seja um profissional de sucesso. Seja um aluno SESAC.
Santa Cruz do Capibaribe tem Farmagreste, farmácia de medicamentos manipulados, onde produzimos remédios, cremes dermatológicos, shampoos, sabonetes e protetor solar, com profissionais especializados e certificados pela Anvisa. A Farmagreste é a única que tem farmacêutico de plantão. Venha economizar com qualidade e segurança. A Farmagreste é a número 1 da região. Farmagreste, a sua farmácia de manipulação. Avenida 29 de dezembro, número 540, fone 3731-3299.
Frente Popular de Pernambuco, Raul Jungmann, 2323.
O trânsito e a mobilidade torna a nossa vida um verdadeiro inferno. Por isso, estou propondo a CPI dos transportes para abrir essa caixa preta e punir quem rouba as viagens previstas, enquanto os trabalhadores sofrem nos terminais e filas.
A Camboriú Fitness Moda e Praia está com oportunidades de emprego. São 2 vagas para costureiras ou costureiros e 1 para cortador. Não perca essa oportunidade. Para mais informações, entre em contato pelo fone 3731-1345.
No asfalto, na cidade ou nas trilhas, a moto é sempre uma boa opção. Seja para o trabalho ou para o lazer, nada melhor que sentir o vento no rosto ao acelerar a sua máquina. Para que esse sentimento esteja presente em seu dia a dia, a Via Motos oferece o melhor em peças, acessórios e serviços, com produtos de qualidade, ótimo atendimento, serviços rápidos e seguros. A Via Motos busca as melhores opções e novidades no mercado. Novas coleções das marcas TX, Fox e MS. Em Santa Cruz, Avenida Bela Vista. Em Toritama, na PE90.
Tava pelo mundo, levando a vida, curtindo a natureza, ouvindo um som, seguindo a rota do mar. Dando rolé de skate ou pegando onda, eu sinto com clareza que vivendo a vida tranquilo eu liberto a mente pra outro lugar. Eu leve uma vida à rota do mar.
Polo FM.
Momento da indústria. Gerenciamento de tempo em debate, organizando as tarefas do dia a dia e não abrindo espaço para distrações, o empreendedor ganha aumentos sensíveis na produtividade. Pensando assim, a FIEP realiza dia 3 de outubro curso sobre gerenciamento de tempo. O instrutor será Almir Mendes, doutor em ciências econômicas e especialista em planejamento estratégico. Inscrições no 81 3412 8400 ou e-mail comercial@fiep.com.br. sesi.org.br. Educação continuada no SESI. Novo produto do portfólio de educação continuada do SESI, a palestra Segurança da Informação. Navegação segura na rede foi ministrada na empresa ABF Engenharia, Serviços e Comércio Limitada. 30 funcionários da área administrativa aprenderam a proteger dados corporativos na internet na capacitação gratuita para indústrias. As informações no www.pe.sesi.org.br. Conexão Mundo premiará 10 estudantes com viagem aos Estados Unidos. Os 200 participantes do Conexão Mundo em todo o país que concluíram a etapa do curso de inglês no início de setembro estão passando por seleção que irá escolher os contemplados com uma viagem de 15 dias para os Estados Unidos. O resultado será divulgado a partir do dia 5 de outubro e a viagem aos Estados Unidos acontecerá em janeiro de 2015. Momento da Indústria, o informativo do sistema FIEP SESI Senai.
Outubro, mês de aniversário, 12 anos da Adolfo Autopeças. E já tem presentes para o cliente. Grandes promoções. Tem bateria Moura 60 amperes, garantia de 18 meses por apenas R$250 à vista ou R$280 em 10 vezes nos cartões Visa e Master. Pneus e escapamentos com super descontos. Rua Vereador Rodolfo Francelino Aragão 43, Bairro Novo, próximo ao giradouro da PE 160, 3731-2890 ou 9930-0404.
Adolfo Autopeças.
Centros diagnósticos, mamografia digital, raio-x digital, ultrassonografia, punção em biópsia da mama, exames todos os dias. A Centros Diagnósticos fica em Santa Cruz do Capibaribe, na Rua Major Negrinho 186, fone 3731-6243. Agora, a Centros está também em Toritama, fone 3741-1268. Centros Diagnósticos, compromisso com os cuidados da saúde da mulher.
Polo FM.
7 horas da manhã, acordar. 10 horas, reunião de negócios.
Meio-dia, almoço no Redstone Motel. Quebre a rotina. Conheça a sofisticação e o requinte do Redstone Motel. Suítes modernas, ótimo sistema de segurança, garagem com porta automática, banquinho do namoro, internet Wi-Fi, o sofá Tantra Chair, apimentando a sua imaginação. E uma culinária feita para todos os paladares. Redstone Motel, PE 160, quilômetro 6, fone 3731-7040.
Atenção, no shopping da Bagaceira, você encontra lote de blusas mistas a R$6,99 cada. Temos também cotton estampado, malha listrada, bico de renda, fio tecido estampado, ponta de peça em lycra para calcinha. Calcinha de lycra já cortada a R$5 o quilo. O shopping da Bagaceira fica na Avenida Prefeito Brasileira 10, na entrada da cidade. Telefone 3731-7028.
Promoção, seu dia mais show na Cacau Show. Trufinhas de 13 gramas e meio que custam R$1 cada, ou 6 trufinhas por R$5. Isso mesmo, chocolates deliciosos por apenas R$5. É a promoção que a gente sempre quis. Passe agora mesmo na Cacau Show, Avenida 29 de Dezembro 57A, São Cristóvão. Telefone 3705-1332 e deixe o seu dia mais show. Cacau Show, carinho em cada pedacinho.
Venha conhecer a mais nova loja de móveis da cidade, Zoom Móveis Design. Uma loja com um novo conceito em móveis residenciais e para escritório. Estofados, salas de jantar, racks, poltronas decorativas, tudo com preço diferenciado. O requinte, a sofisticação que você procura em móveis, agora em Santa Cruz. Zoom Móveis Design, Avenida Prefeito Brás de Lira, 296, na entrada da cidade, 3705-1653.
Todos nós usamos computadores no nosso dia a dia, seja para trabalho, estudos ou mesmo para lazer. Mas quando eles apresentam defeitos, o que era a solução passa a ser um problema. Foi pensando assim que surgiu a Inex Tecnologia, uma empresa especializada em oferecer soluções descomplicadas em informática. Chega de resolver problemas pela metade. A Inex tem soluções completas. Inex, excelência em informática. Avenida 29 de Dezembro, 530. Prata, segundo andar. Fone 3731-6255. Toda criança sonha em ser um super-herói. A Zuzinha Kids acredita que elas realmente são. Vem aí uma super coleção que vai mexer com a imaginação da garotada. Roupas com tudo que você espera em conforto e beleza para seu super filho. Você vai encontrar na coleção Super Kids da Zuzinha. Box no Moda Center Santa Cruz, Rua E89, Vetor Laranja. Fone 81-3731-2655. Curta a página da Zuzinha Kids, facebook.com/Zuzinha Kids.
A Imago, a mais nova clínica de diagnóstico por imagem de Campina Grande, em parceria com a Clínica Santana, realiza em Santa Cruz os mais diversos exames de ultrassonografia, incluindo Doppler colorido vascular arterial e venoso, mapeamento de varizes, ultrassonografia obstétrica morfológica e ultrassom de articulações. Equipe de especialistas titulares do Colégio Brasileiro de Radiologia. Agende seu exame com hora marcada e receba o resultado na hora. Fone 3705-1754.
Leva tudo de cá. Começou a semana do Leva Tudo de Cá. É a semana dos super descontos. É a hora que você queria pra comprar tudo novo e deixar sua casa, ó, novinha. Tem fogão de quatro bocas por R$279. Tem mesa pra computador por R$99. Colchão D23 a partir de R$79. TV LCD 32 polegadas só R$899. Ventilador Arno Black Turbo só R$99. Semana Leva Tudo de Cá. Corra agora e aproveite e entregue montagem grátis. Quer comprar?
Vai Liquida Total Grupo Porfírio. Descontos de até 50% em todas as lojas Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Calçados a partir de R$19,99. É a sua chance de fazer suas compras e sair de calçado novo com a garantia do menor preço. As melhores facilidades de pagamento do crediário você só começa a pagar em outubro. Isso mesmo, primeiro pagamento para outubro. Baixamos os preços para você ganhar ainda mais.
Descontos de até 50% em todas as lojas Porfírio Calçados e Espaço do Calçado.
Agora 10h24.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Olha, com o apoio da Cacau Show, um show de chocolate também agora, dia das crianças, Ribeiro Aviamento, sem viés microfibra, viés de poliéster, elásticos bordados para cuecas e calcinhas, todo tipo de alça e de sutiã também na rua José Francelino, Aragão 103 e Centro, pertinho, em frente a Bio Coinha, o telefone 9137-5943. Churrascaria Gran Torinos, lugar de almoçar, né? Lugar de jantar também. Rodízio de pizza à noite e de carne também, R$13,90. À tarde, no almoço, R$13,90 também, melhor rodízio da cidade. A churrascaria Gran Torinos fica ao lado da igreja de São Cristóvão. É, espaço da Moda Asa Branca, você quer reservar o seu lugar e para comercializar seu produto lá em Toritama, ligue para Jaciael 99810530. 99810530. Pessoal perguntando aqui sobre a greve dos bancos, né? É, realmente, Santa Cruz também aderiu, né? Apenas os caixas eletrônicos, serviços de teleatendimento, centros administrativos que continuam funcionando, viu? Mas os bancos também, Santa Cruz, os públicos e privados estão em greve, né? Estão em greve também em Santa Cruz do Capibaribe. Olha, acontece mais um projeto Criança Feliz, o terceiro ano consecutivo em que tem uma equipe, a nossa amiga Isabelle Balbina, que está à frente, né? Arrecadando aí brinquedos, arrecadando, né, roupas, enfim, para distribuir no Natal aí para as crianças. É, acho que é João da Antena que tá aí. João da Antena. É, só que eu deixei o recadinho e você pegou meu celular, Márcia. Aí, João da Antena, um abraço, João. Um abraço para você. Separei aqui, a Márcia pegou o telefone. João da Antena, um abraço. Bom, então, brinquedos, pipocas, balas, pirulitos, chocolates e diversas outras guloseimas, né, com a finalidade de doar às crianças carentes de nossa cidade, tá? Esse projeto, né, tá sendo realizado e você pode fazer a entrega tanto de brinquedos quanto de tudo isso que eu falei na casa de Isabel Balbino, na Avenida Bilde Deda, 111, e também na Traquitz, na Rua Pedro Assis Aragão, 66, no Malaquias Cardoso. Ou então ligue, mais alguma informação sobre o projeto Criança Feliz, ligue 93309059, 93309059. A gente fechou o programa, apenas citar aqui que o final de semana todos os candidatos fizeram suas movimentações. Diogo Moraes, que esteve na Palestina, né, fazendo o seu comício na Palestina. Diogo Moraes também teve, aconteceu evento também lá em Poço Fundo, né, evento também do Diogo Moraes. O vereador, o candidato a deputado Ernesto Maia, esteve na cidade de Bonito e também Brejo da Madre de Deus, não é isso? E Jataúba também. Toninho do Pará esteve em Santa Maria do Cambucá e sempre fazendo seus portas-portas final de semana também. O Dimas Dantas, né, fez o primeiro evento com passeata, o primeiro movimento mesmo com carreata, né, porque até então havia feito somente os encontros, visita a fabricos e também o porta a porta, mas final de semana agora com Da Fonte fez a sua carreata pela cidade. Então, o movimento, até porque ele teve em Pão de Açúcar também o Dimas Dantas juntamente com o Da Fonte, né? Então, afinal de contas, é reta final da campanha, então todo mundo tem que correr mesmo atrás, né? Tem que fazer o que, né? Cada minuto, né? Cada minuto vale ouro, né? Nessa reta final de campanha. Trazer apenas aqui, né, pra gente fechar, os números de pesquisas, que inclusive a semana também para Pernambuco, que nós temos aqui a nacional, mas para Pernambuco também teremos Ibope, Datafolhas, Ibope, Datafolha e PESP, e também o Maurício de Nassau estarão, já estão em campo, inclusive, fazendo a coleta aí de dados, né, para nos próximos dias. Essa semana são quatro pesquisas que serão divulgadas aqui para o estado. Nacional tivemos Vox Populi e CNT MDA. Para nacional, o Vox Populi mostra quadro estável na sucessão presidencial. Pesquisa Vox Populi, divulgada ontem pela Record, apontou variações dentro da margem de erro. Dilma manteve seus 40%, enquanto Marina Silva foi de 22% a 24%, e Aécio Neves de 17% a 18%. Nas simulações de segundo turno, Dilma venceria Marina por 46% a 39% e Aécio por 48% a 38%. Esse é o Instituto Vox Populi. CNTM DA, primeiro levantamento da semana que antecede as eleições, aponta a presidente Dilma com 40,4% das intenções de voto contra 25,2% de Marina Silva, vantagem de 15 pontos. A Dilma Rousseff cresceu 4,4 pontos em relação à mostra anterior, enquanto a candidata do PSB caiu 2,2. A Neves do PSDB sobe 2,2 pontos para 19,8. Em simulação de segundo turno, a petista seria reeleita com 47,7 contra 38,7 de Marina, vantagem de 9 pontos. Na pesquisa anterior, disputa entre as duas daria empate técnico. A avaliação positiva do governo Dilma cresceu de 37,4 para 41%, enquanto a negativa diminuiu de 25,1 para 23,5%. Tá aí as duas pesquisas que foram divulgadas e tá chegando também aí nessa semana, Ibope também, Datafolha. E o Zé Pereira, só um resumozinho rápido aqui das duas.
Silvio, nesse momento, né, as intenções de voto estão se consolidando, né? As pessoas, elas estão deixando de estar indecisas e estão escolhendo os seus candidatos. A Dilma Rousseff, embora ela tenha crescido, ela apenas consolidou a margem de votos dela, porque todas as pesquisas anteriores, a proximidade da pesquisa espontânea para a pesquisa estimulada era muito parecido. Dilma aparecia com 33% na espontânea e 35% na estimulada, ou seja, era um voto muito consolidado. E esses novos números mostram os indecisos, que ainda não sabia se votava em Dilma, que se incorporou na campanha de Dilma, na intenção de voto a Dilma, né? O quadro ele está instável para ver quem vai para o segundo turno com Dilma, né? O Aécio deu uma crescida, a Marina, ela sentiu, a palavra que eu quero dizer é que ela sentiu a pressão da propaganda terrorista do PT, né? Ela sentiu a pressão da propaganda que o PT massificou em cima dela, teve declínio nas pesquisas, né? Mas se você observar era até esperado esses declínios, e aí vai ficar na dúvida quem vai para o segundo turno, embora no momento Marina Silva tenha a maior probabilidade de ir para o segundo turno com Dilma. E aí no segundo turno é igualdade e paridade de armas, né? 10 minutos para um, 10 minutos para outro. Hoje Dilma tem 11 minutos de guia, Marina tem apenas 2.
Filagos.
Olha, Silvio, as pesquisas, na verdade, mostram um quadro que ninguém esperava mais. Ninguém mais esperava esse quadro. Porque na reta final da campanha, Natália Arruda, Dilma volta a crescer e Marina está em queda livre. Marina está em queda livre. Se você botar nessa pesquisa aí, já é empate técnico com o Aécio. A pesquisa tem 2% de margem de erro.
Não. Empate técnico. 25,2
a 19. Não, mas tem uma que ela tem 22 e a S18 aí.
24
a 18. E a S18. Então, um ponto no empate técnico.
Na margem, né? No limite.
No limite da margem de erro, ela está com o Aécio.
Dois pontos percentuais de diferença.
Então, a Marina, ela, na verdade, precisa para ir para o segundo turno e estancar essa queda. E ela tem uma sorte impressionante, que é que só faltam 5 dias para a eleição. Se falta 15 dias, a Aécio vinha mordendo aí para ir para o segundo turno com a Dilma Rousseff. Quanto à questão.
E é o sonho de disputa do PT é contra essa, né?
Eu não sei, Eusébio, porque já tem analista político que pensa diferente, né? Leone nos trouxe um dado aqui em off, e o analista do Brasil 247, eles pensam que ir para um segundo turno com um candidato que está em queda é melhor do que ir para um que está em ascendência. Então, você pensa desse jeito. Tem analista que pensa de outra maneira. Tem cientista político que pensa de outra maneira.
Se você ver a linha editorial do BR247, aí você vê.
Mas aí a gente fala em Veja aqui, você não fala da linha editorial da Veja.
Eu falei diversas vezes da Veja.
Então, aí não
vai. Aí você foi injusto.
Não.
Porque a gente falou, debateu a Veja aqui, eu disse.
Veja só. Quando é tratado denúncia.
Tô contra extremos.
Quando é tratado, por exemplo, você a semana passada a gente debateu sobre as denúncias que foram feitas contra o PT, e não foi colocado aqui em editorial, não foi colocado isso aqui. Quando a gente traz questões aqui da Folha de São Paulo, não é colocado em editorial. Então
é colocado Polícia Federal, Rolf, quem está fazendo as investigações,
sim,
é a Polícia Federal,
mas só que as informações, aquelas informações, inclusive como é que a Veja teve acesso àquelas informações,
e a gente discutiu isso aqui,
a Veja que já foi, sim, pautada por Carlinho Cachoeira,
sim,
por Policarpo Júnior, atendia a pedidos dele.
Aí você colocou como se eu estivesse defendendo a linha
não,
da Veja.
Não, coloquei assim.
Eu coloquei da mesma forma que você criticou.
Maneira, porque quando eu trouxe a informação do BR247, você disse, vamos ver a linha editorial dele. Então vamos ver a de todo mundo?
Sim.
Das outras?
Sim,
né?
Não sou contra isso, não.
Aqui.
Não sou contra.
Mas a verdade é que a Marina está em queda livre e precisa de um suspiro muito grande, porque se ela for para o segundo turno assim, do jeito que ela está... Veja só, que Marina não cai só no primeiro turno. Marina continua caindo também nas intenções de votos para segundo turno. Para segundo turno. Qual é a grande preocupação que Dilma Rousseff tem que ter? Veja que tem uma pesquisa aí que diz exatamente o que Eusébio disse aqui a semana passada. Os votos entre Marina e Aécio oscilam entre si. Tem uma pesquisa aí que dá exatamente igual. Marina cai 2,2, Aécio cresce 2,2. Então, mas essa é a grande preocupação de Dilma. É que no segundo turno, a tendência é que esse voto de Aécio vá para Marina e não para Dilma. Por isso, Silvio, que está tudo muito nebuloso. É preciso esperar. Se o discurso de Marina vai mudar para dar uma consistência no eleitor que quer votar nela, e se o PT vai continuar com essa mesma atitude de bater forte em Marina também no segundo turno.
Natália Arruda.
Olha, está bem caro, né? Pelas pesquisas, a gente está vendo declínio grande da Marina, e eu já disse aqui que o perigo da Marina se está próximo, né? Que ela com 1 minuto e meio, 2 minutos, está caindo como feijão verde, quando cai da base, fica seco. Aí então, porque ele tá maduro, aí fica seco e cai.
Uhum.
Aí a Marina,
bem,
ela tá caindo fácil demais. Tá caindo fácil demais, viu, Silvio? Nós estamos vendo a hora o Aécio passar a Marina. Se demora mais 8 ou 10 dias, o Aécio passava a Marina. Então, eu acho que a Marina tem que viver livre de guias e de dar entrevista, né? Da entrevista. Eu conversei essa semana com uma pessoa que entende muito da política e ele me disse em office que é muito complicado a situação de Marina, porque ela é complicada demais, né? Haja vista que as projeções tá só mostrando o declínio dela e a Dilma tá vindo em uma ascensão maravilhosa. Se demora mais 8 dias para frente, depois de domingo, eu acho que não tinha segundo turno não, viu, Ralf? A Dilma passava o pé pela mão. E eu não tenho dúvida, pelo que a andar da carruagem, a Dilma é presidente. E outra, eu acho que ainda o Aécio vai bater forte com a Marina daqui para domingo. Se brincar, ele encosta na Marina, porque a Marina não tá fazendo por onde o eleitorado se engraçar dela. Porque quando lançaram Marina, foi logo 30 pontos de frente, de tacada. Foi um chute na trave. Todo mundo ficou doido pela Marina. Aí, passando um dia, aí a Marina vai caindo. Passando a noite, do mesmo jeito. Tá chegando ao fim e não tem, vamos supor, não tem um espaço, nenhum objetivo para que a Marina suba. De maneira nenhuma. Nós estamos vendo nas entrevistas, nos debates, o povo já cansou das atitudes da Marina. Então, eu não tenho dúvida que ela, se chegar no segundo turno e se agarrar os 10 minutos, vai fazer um grande mal para ela. Então, eu acho que o bom era se no segundo turno, se ela ficar lá, ela ficasse calada para ver se arrumava alguma coisa.
Leone Souza.
Olha, Silvio, rapidamente, em parte eu quero concordar com o Eusébio, em parte de seu comentário, quando ele disse que realmente os números da presidente Dilma Rousseff está se consolidando. E parece que realmente é aquele percentual mesmo que está se consolidando.
Chegou ao teto.
Que desde o início das campanhas, no início da campanha, quando ela liderava a grande massa, ela já chegava perto disso. E os outros também estão se consolidando. Os outros também sempre era bem abaixo dos números da presidente Dilma Rousseff. A Marina teve aquela ascensão muito grande que a gente pensava que a Marina estava em disparada, feito um foguete, não tinha quem a pegasse. O Aécio vinha em queda livre, parecendo que iria terminar uma campanha política como um dos candidatos nanicos, né? O Aécio que vinha, que é de um partido que há muitos anos polariza com o PT, vinha parecendo que ia ser um fiasco nessa eleição. Mas aí o Aécio volta a estar no patamar que parece que de direita era o seu lugar, que era o segundo lugar. Aécio está correndo para terminar as eleições em segundo lugar. Se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe. Mas o cenário está se desenhando como no início da campanha. A Dilma liderando, o Aécio correndo para tentar terminar em segundo lugar e a Marina uma terceira colocada bem. Tudo parece que vai ser igual a antes. Não sabemos, né, até domingo qual é o fato novo que pode surgir para que possa consolidar a estabilidade da presidente Dilma Rousseff, para que possa, um fato que possa manter a Marina à frente do Aécio para tentar um segundo turno, ou se vai ter um fato também que possibilite de fato o Aécio ultrapassar a Marina e chegar em segundo lugar. Se isso de fato acontecer, então vai ser como a gente analisava as primeiras pesquisas. Dilma terminaria em primeiro, pode acontecer do Aécio terminar em segundo e a Marina terminar em terceiro. Não, hoje eu não apostaria entre Marina e Aécio, porque está instável a situação deles. Agora está realmente consolidada a situação da Dilma Rousseff.
Agora 10:41, 10:41, sexta-feira, dia 3, abertura da festa de Nossa Senhora Aparecida. A paróquia está convidando todos aí para participar. A missa será celebrada, após a procissão da bandeira, pelo padre Fernando, né? E as comunidades convidadas dos sítios, deixa eu ver aqui, qual é? É isso mesmo, dia 3, abertura? É, dia 3. Pronto, tá aqui. É, teremos as comunidades rurais Cacimba de Baixo, comunidade São Sebastião, Pará, comunidade São José, Barra da Cruz, comunidade Nossa Senhora dos Milagres e Pindurão dos Ramos, comunidade Santa Luzia. É, depois tem animação, tem a quermesse Luau com Cristo, não é isso? A quermesse. Então é dia 3, sexta-feira 3, a abertura, o começo, o início aí da festa, 20ª festa de Nossa Senhora Aparecida. E parabéns aqui, viu? A paróquia do Senhor Bom Jesus e São Miguel, festa bonita, procissão grande, as fotos aqui, você vê no blog do Ney, por exemplo, a foto aqui da missa de encerramento, a avenida Pazuzinha lotada, realmente muito bonita, parabéns aí, tá certo? Toda a paróquia do Senhor Bom Jesus e São Miguel por mais uma festa bonita, belíssima, né? Que aconteceu ontem, né? Procissão e depois a missa de encerramento com a presença do bispo diocesano.
Silvio, eu não sou católico, mas esse ano a festa de setembro ficou muito mais delatado a questão religiosa que deveria ser, né? Uhum. Do que propriamente a questão das bandas.
No blog do Marconi aqui ele faz até uma comparação, diz que a festa de rua mesmo, a festa secular mesmo ficou devendo.
Aí eu acho o seguinte, a festa da igreja deve ser desse jeito mesmo.
Exatamente.
Eu acho que eu não sou católico, mas respeito muito. E eu acho que se a festa da igreja tem que ficar em destaque.
É uma tradição antiga, né? Por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, que tem 20 anos agora, não tem esse problema com festa de rua, essa coisa não tem, né? São as festas do quermesse, depois show católico, é isso que acontece, né? E a de São Miguel realmente cresceu muito. Esse ano nós tivemos aí, né, uma multidão na procissão, na missa de encerramento. E segundo o Marcos Moreno, que eu não estive, né? Segundo o Marcos Moreno, que fez aqui, anunciar o encontro dos filhos ausentes, o demais ficou devendo bastante.
Trazer aqui duas informações rapidinho. Primeiro é que a gente interage muito aqui com o ouvinte. Uhum. Tem um ouvinte aqui que
gosta. Inclusive tem uns torpedinhos aqui para a gente ler, tá no final já.
Um abraço para meu amigo Flávio Balbino, que ele manda para a contraponto, né, do que eu disse, que a Marina terá essa vantagem no segundo turno dos votos de AES poderem casar com o dela. Ele manda para mim aqui os números dessa pesquisa de aprovação do governo. 37 bom e 33 37 bom ou ótimo e 33 regular, né? Números dessa pesquisa. E também o nosso amigo Edivaldo e a sua esposa Lani avisam que hoje vai ter debate na Globo para governador. Né? Então você que está interessado, está indeciso aí, não sabe, ou quer ver como é que seu candidato se comporta num debate hoje à noite na Rede Globo.
Governador, e quinta, né? Para presidente, quinta-feira, 10h50 da noite. O horário é meio inconveniente, né?
Depois da novela tarde,
né? Bem inconveniente. Deixa eu ver aqui. Bom, os torpedos aqui, né? Pra gente. Um alô aqui também para Edivane do Armando Aleixo, Marcos César do São Miguel, Felipe lá de Santa Teresa e Dona Zezé, a mãe de Carla, né? Isso também com a gente. Um abração, tá? E aqui no torpedo, rapidinho. Não votem Zé Augusto, mas quando cobravam diziam que não iria chegar, no caso ele tá falando aqui das máquinas, e faziam até chacota. E com isso não quero dizer que Zé tá certo em fazer o que ele fez, mas tenho certeza que se fosse Edson que tivesse prometido e conseguido, ele faria a mesma coisa. No caso, é o Robson que tá mandando isso aqui. Bom, um abraço aqui para final de telefone 8218. Né, diz que tem um vereador, né, que estava também acompanhando a passeata das máquinas. Falta um mês para finados e está faltando água no cemitério novo. Faço um apelo à prefeitura, Júlio do Bela Vista. Então, Júlio pedindo aí para que o pessoal, a prefeitura, né, coloque água lá, porque o pessoal quer preparar, né, está chegando já o dia de finados aí. E segundo o Júlio, está faltando água lá no cemitério novo. Bora dar os parabéns a Zé Augusto, Índia Brasil. Um abraço, Índia. É verdade, as máquinas a gente já viu, agora o povo quer ver o asfalto nas ruas. Alcione, sabe curado e as máquinas vão começar?
Quando?
Quando? Deve ser quando, né? A pessoa diz aqui nunca. 5399. Bom dia, debate. Mas Silvio, quase que eu filmei Natário em cima de um carro sábado à noite. Tati, agora só falta José Augusto Maia desfilar com o anel viário pelas ruas da cidade. Manda um abraço para Enés Carvalho e Alexandro. Alexandro, abraço para vocês aí, tá certo? Acho que ele tá falando do do viaduto, do viaduto. Zé Augusto, pensa que o povo é aquele povo que baixava, tenta enganar as vésperas de uma eleição com essas máquinas. Isonaldo de São Domingos. Natália, dá os parabéns para Zé Augusto pelas máquinas. Maria, diga.
O Maurício, que nos escuta lá em Boston, nos Estados Unidos, fez um comentário aqui sobre o comentário de Natália, disse que pode ser que você tenha um guia eleitoral mudo. Só...
10 anos no final pra Maria, do programa. Leone Souza, um abraço, Leone.
Muito hoje, melhor pra Maria.
Beijezinho aí pra Leone.
Vai ter música.
Tem música, beijezinho.
Ela fica só assim.
Olha, Silvio, eu quero aproveitar e mandar um abraço pra o Ronaldo lá no Dona Dom. Ele não perde um só programa. Quero mandar um abraço para o meu amigo Cabeção da Toyota, que também está ouvindo o programa, e também o Júnior, não perde um só programa, e o Beto, lá em Cachoeira Seca, ali no Lampião, não perde um só programa.
Então, um abraço, pessoal de Cachoeira Seca, e a musiquinha do Leão, olha só.
Do berro que o gato deu.
Eu, Zé Pereira, Zé Binha.
Como saber se é amor? Ainda bem que perguntou.
Pode mandar os parabéns pra minha esposa, tá aniversariando hoje.
Parabéns. Ele disse mandar essa trilhinha pra ela. Essa é a música que você manda pra ela.
Aproveitar. Ele que fala de amor.
Não, você disse isso. Você disse isso que mandava pra ela.
Pra ele. Parabéns, Clarice. Felicidade, tudo de bom. E até amanhã estaremos aqui.
Escuta só.
É um robô do mal, é um robô em busca de amor. Mas não tem muitos robôs de 200 metros dando chapa por aí pra amar. Então você pega um monte de robôs menores e cola pra fazer uma robô gigante. E aí vocês vão sair pra tomar café. E no final do café.
Pois é, José.
As coisas de Silvio José.
Diz que o José, a esposa dele, lhe disse que tem um CDzinho com essa música. Ouvi, só vai dormir à noite ouvindo isso. Ralf Lagos. Silvio, um grande abraço pra você. Não, calma, calma.
Não tem música minha, não.
Ralf Lagos, amanhã.
Amanhã, Silvio, abraço a todo mundo. Amanhã, se Deus quiser, a gente tá de volta na semana que é importante para o Brasil. A semana começa importantíssima para o Brasil. Domingo, todos nós vamos às urnas decidir.
E domingo também a equipe aqui, inclusive vocês.
Exatamente.
Né? Tudo aqui presente. Estaremos. Na cobertura das eleições.
Estaremos aqui.
Natália Ruda, pode escrever.
Pode escrever, mandar um abração.
Calma, calma.
Maurício.
Calma.
Maurício.
Calma.
Tá lá em
calma. A gente começou, Raul.
É, um cara mesmo.
Agora a real.
Olha, eu agradeço a Deus por estar aqui no meio de vocês e dizer aos ouvintes, né? Que se Deus quiser, a próxima semana nós estamos mais livres aqui por causa desse negócio da justiça, né?
Uhum.
Nós não tem cara de ser multado, não, graças a Deus. Então, nós estamos fazendo aqui dentro da medida do possível. Agora, para a semana em diante, a madeira vai deitar aqui, porque aí a gente pode ficar mais livre.
Então,
um abração para Maurício lá em Boston.
Boston,
né?
Aonde é?
Boston.
Aonde?
Nos Estados Unidos. Vamos lá, né? Então, um abraço para você e toda a sua família.
Um abraço, Alisson Torres,
e
onde?
Todo o pessoal de Santa Cruz do Capibaribe, Taquaritinga, Turitama, Jataúba, porque a audiência é grande demais, viu? Pão de Açúcar, São Domingos, Brejo da Mata de Deus, Barra de São Miguel e São Domingos da Paraíba. E tem Caraúbas também, né?
Pois é.
Todo o pessoal.
Brandelima, que a gente tá torcendo, baixando por ele. Quem quiser, mande mensagem pelo WhatsApp, pelo Face, né? Pra o Ney, que foi lá fazer a revisão da cabeça, né? Ele que foi fazer essa cirurgia.
Ele chegou aqui parecendo um verme. Só tem a cabeça.
Foi fazer a revisão de cabeça, né? A revisão da sua cirurgia de redução de cabeça. Esperamos que ele chegue com a cabeça comum, né? Normal. Então, Brandelima, um abraço, Ney.
Você viu o cabeção por aí? Eu não.
Eu vou dizer uma coisa a você, viu? Atendendo a pedido da. O pé, né? que a gente tá preparando uma pra você.
É.
Preparando uma. Você vai ver. Você vai ver como é bom.
Preparando uma pra você.
Vamos pro intervalo a seguir. A gente traz o manhã da bola.
Rádio Debate Polo FM.